Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, as expectativas para as próximas semanas ou estender um pouquinho mais as previsões para o próximo mês de fevereiro. Quem está aqui para bater um papo é o Rafael Gringues, que é consultor da Rede Agroconsultoria, falando diretamente de Cuiabá, no Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Rafael. Feliz Ano Novo. Está valendo ainda, dia 3 de janeiro. Ainda vale Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo, Letícia, para toda a equipe de Notícias Agrícolas e também para todos os ouvintes, né, para todos que acompanham o canal aí, Notícias Agrícolas. E vamos falar, né, um pouco sobre o mercado do boi gordo. Ainda está um pouco cedo para iniciar aí alguns debates de qual direcionamento que o boi gordo vai tomar para 2025, mas 2024 foi um ano muito positivo para a pecuária e nós estamos com expectativa que 2025 também será aí um ano muito atrativo para a pecuária.
E você que está nos acompanhando, seja pelo site do noticiasagricolas.com.br ou seja pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, participe desse bate-papo. O nosso canal de comunicação está aberto no chat aqui do ladinho da tela. Mande de onde que você está falando, a cidade, o estado. Pode comentar quanto que está valendo a arroba do boi gordo por aí, ou mandar suas perguntas também sobre o mercado do boi gordo para o Rafael, que a gente vai levando essas perguntas até o final do boletim. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixe seu joinha para a gente. Rafael, eu queria começar perguntando como que está rodando de preço aí no Mato Grosso, preço médio aí no mercado físico?
Ô, Letícia, aqui no Mato Grosso, 310, 315, 305, aí, dependendo da praça do Mato Grosso, porque Mato Grosso é um estado bem abrangente aí, né? Então, a gente tem, cada praça tem uma característica. Mas o preço segue estável, sem muita surpresa aí de negociação, né? O pecuarista está um pouco mais confortável em ter que segurar esses animais por ter pastagem, então ainda fica nessa briga aí, né, nesse bate aí eu consigo segurar mais um pouco, vou aguardar dar uma melhoria de preço e aproveitar alguma alta, né? Então, os pecuaristas estão com essa capacidade hoje.
E como que estão os frigoríficos nesse momento, né? Se a gente tem de um lado os pecuaristas, então, um pouco mais tranquilos com essa capacidade de retenção de gado, os frigoríficos, eles estão já comprados de alguma forma, estão esperando alguma movimentação dos pecuaristas de repente começar a ofertar esses animais por alguma necessidade? Rafael, o que que você está vendo ou prevendo aí para o mercado?
Geralmente, o começo dos anos, né? Geralmente começa um pouco mais frio, né? Frio, assim, no sentido de poucas movimentações ou poucas informações e notícias que pode gerar alguma informação relativa que possa impactar muito no preço. Então, geralmente, as negociações no começo do ano elas são mais sólidas, assim, mais firmes, sem nem muitas surpresas, né? Do lado frigorífico, eles têm esse conforto em saber que os animais estão sendo produzidos por meio de pastagem. Então, essa oferta já está surgindo, já está vindo para o mercado. Isso traz uma certa tranquilidade, né? E a gente começa a observar isso em algumas praças, principalmente Praça Mato Grosso, que a gente teve um diferencial de base em novembro, outubro, novembro, dezembro, de 3%, 4%, né? Dependendo. Hoje o Mato Grosso está voltando para um diferencial de base normalizado, né? Que é 9%, 10%. Então, isso começa a indicar, né, que está voltando à normalidade, e a normalidade ela só volta em decorrência de oferta ali de animais. Assim, quando eu falo oferta de animais, eu não estou falando que é uma oferta muito expressiva, mas é uma oferta que gera bons negócios e o mercado ocorre, né, com estabilidade. Então, a gente já começa a ver isso aqui para o estado do Mato Grosso, alguns outros estados também que estavam com diferencial de base muito curto, agora começaram a largar novamente em decorrência dessas movimentações e de negócios que vem acontecendo aqui no estado do Mato Grosso e outros estados também. Rondônia, o diferencial de base lá já está 16%. Então, lá tem essa característica também de e ter mais oferta de animais, não só de confinamento, mas também de animais a pasto. Então a gente começa a fazer essas leituras por regiões e por estado, isso está acontecendo.
E Rafael, como é que estão as situações, a situação, perdão, das pastagens? A gente tem uma condição, né, de chuvas desde o final do ano passado, pelo menos da segunda quinzena de dezembro, de um corredor de umidade, né, atravessando o Brasil desde o sudeste, passando pelo centro-oeste, chegando ao norte do país. Isso de certa forma favorece as pastagens, mas com alguns especialistas, analistas e pecuaristas com quem eu converso, há bastante relatos também de ataques de lagartas. Então, até que ponto também o pecuarista consegue ali manter esse gado nessas pastagens? Até que ponto essas pastagens estão favoráveis para o gado?
Esse ano é um ano bem, bem típico, né? A gente teve a chuvarada, a chuva começou um pouco mais cedo, né? Então, a recuperação da pastagem começou mais cedo para 2020, final de 2024, né? Então, consequentemente, a gente também teve essa pressão de lagarta, né? Muito cedo. Em algumas regiões, até conversando com alguns clientes, né? De vizinho deles, relato que a lagarta destruiu a pastagem, né? Mas aqui é até válido destacar que alguns pecuaristas já estão preparados em ter esse controle, né? Já sabem que eles têm que produzir uma boa pastagem, uma pastagem de qualidade para ter uma boa eficiência de engorda, e por causa disso eles já estão preparados, né? Para obter o controle de lagarta, cigarrinha, né? Em decorrência de anos anteriores que vem acontecendo, tá? Assim, o meu ponto de vista é que alguns tardaram nesse controle, tardaram, mas conseguiram contornar e a pastagem ela vai ter recuperação, mas eu não vejo tanto impacto assim de falar, poxa, a pastagem foi muito danificada, muito prejudicada, e nós vamos ter um atraso em decorrência de engorda de boi ou algo nesse sentido. Teve essas situações, teve alguns pecuaristas atrasaram no controle, não souberam lidar ali, fazer um controle adequado, e com isso, consequentemente, a pastagem ela foi prejudicada. Mas nós temos aí vários outros pecuaristas também que tiveram eficiência de controle, estão com a pastagem muito, muito bem recuperada, muito bem formada. Algumas outras regiões também a gente acompanhou que, em decorrência de 2024 ser um ano bem favorável, e onde o pecuarista ele conseguiu fazer um caixa maior, já está reformando pastagem, fazendo alguns tipos de investimentos aí, que possivelmente vai refletir na capacidade produtiva e na capacidade de engorda dos animais, aí, principalmente para o ano 2024 e 2025.
E por falar em questão, né, de rendimentos, Rafael, quanto que está mais ou menos aí a média para o estado do preço da arroba do boi gordo, no mercado físico? E se esse preço ele é remunerador? Porque, como todos aí que nos acompanham, inclusive vocês que estão nos acompanhando no YouTube aí, não se esqueça de deixar o joinha no vídeo e compartilhar com quem vocês acham que também precisa acompanhar aqui esse bate-papo com o Rafael Grings. Esses preços aí no Mato Grosso, Rafael, eles são remuneradores? Queria que você trouxesse um pouco dessa dinâmica, por favor.
Sim, é até interessante, né, falar sobre a viabilidade econômica que está se apresentando principalmente na pecuária, na parte de engorda, né, e decorrência que alguns pecuaristas, né, fizeram uma reposição em 2025, principalmente quem fez reposição em 2025 no começo do semestre, né, no primeiro semestre de 2025, ele está com uma reposição com um custo bem baixo, né, bem. Foi um mercado bem diferente. Primeiro semestre de 2025, de 2024, né? Reposição. Primeiro semestre de 2024, reposição, foi um mercado totalmente diferente do que foi o segundo semestre. Com isso, obteve aí um custo de arroba final, né? Para produzir um custo de arroba final, aproximadamente 230, 220, 250, dependendo da condição que ele obteve, dependendo ali do sistema de engorda que o pecuarista adotou também. Então, se você considerar, né, vamos jogar alto aí, jogando alto, um custo de arroba produzida de R$ 250, você vendendo esse animal por 310, 305, né, num ciclo aí de 100 dias, 110 dias, então acaba entregando aí R$ 1.000, R$ 1.100 por boi, né? Então isso é um retorno, né, que alguns pecuaristas conseguiram, que isso é muito atrativo, né? A viabilidade econômica está acontecendo, mas em decorrência que nós tivemos uma reposição no primeiro semestre mais favorável, um preço do milho também mais favorável, né? Que isso tudo mudou no segundo semestre de 2024, tá? Um cuidado que agora que tem que ter, né? Principalmente para 2025, né? Que todo mundo comenta que é virada de ciclo e tudo mais, é o custo aí dessa reposição, principalmente para 2025. Por que tem que se ter cuidado? Porque o custo da sua reposição que você fizer é o seu custo de estoque de arroba para dentro da fazenda, né? Então, se você fazer uma reposição agora, comece a olhar como que você vai proteger, né, esse seu estoque de arroba que você está formando agora em 2025 ou 2026, porque para os próximos anos isso é muito importante e esse é um dos fatores que pode impactar negativamente lá na frente, caso o preço da arroba ela venha recuar, igual aconteceu em 2021, 2022, onde os pecuaristas fizeram reposição e adquiriram um custo de estoque muito elevado, e aí, consequentemente, aí nós tivemos a queda da arroba do boi gordo, e aí se demora muito tempo aí para dar esses novos giros aí de animais na fazenda e para fazer começar a deixar uma margem atrativa para o negócio.
E com o volume de abate de fêmeas que aconteceu ao longo desse ano de 2024 e até um pouquinho para trás, 2023
Sim,
também, Rafael, a reposição
correto.
deve vir com força total aí, né?
Sim, a gente até agora, final do ano, estava rodando algumas praças aqui no Mato Grosso, que são praças principais aí, principalmente para cria. Dá uma briga muito grande até por vaca, tá? Bastante gente procurando vaca, bastante gente querendo retornar à produção de bezerro, em decorrência que obtivemos aí esses dados aí, os próprios dados, essas informações trazem, né? Esse alto índice de abate de fêmeas, consequentemente reduz a oferta aí de animais para reposição, né? Então, esse ano aí vai ser um ano bem. Vai ser a briga de foice que a gente fala, né? Principalmente para quem. A gente vai ver, principalmente quem procura o boi magro, né? Boi magro aí vai ser uma briga de foice mesmo, para quem quiser comprar essa classe ou esse tipo de animal.
Olha só, o Vinícius Araújo tá aqui falando com a gente no chat. Boa tarde, arroba do boi R$ 300 em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Vinícius, esse preço tá legal para você? Traz mais detalhes para a gente. E enquanto isso, Rafael, eu queria saber, já que a gente está falando de reposição, quanto que tá o preço médio do bezerro por aí também no estado do Mato Grosso, já que a gente está falando do preço da arroba e falando também dos cuidados agora com a aquisição, então, da reposição, quanto que está mais ou menos a média do bezerro?
Letícia, aqui no Mato Grosso, por mais que nós tivemos essa queda aí na arroba esses últimos tempos, não teve alteração, né? Tá de 13 a R$ 14 aí o quilo do bezerro, então sem muita alteração, mas a gente vê um volume ainda, as pessoas já, principalmente o pecuarista que precisa fazer reposição, ele já está buscando a monitorar o mercado para se antecipar aí, porque eles sabem que esse ano vai ser um pouco mais difícil fazer reposição, então já vão começar a buscar um pouco mais cedo, né? Já estão estudando o mercado aí um pouco mais cedo, de como que vão se preparar para fazer essa reposição, principalmente para 2025, né? Então, para você que é pecuarista também, precisa fazer reposição, você vai ter que se atentar aí ao mercado, principalmente para sua região, para estar preparado, para ter um caixa, para a fazenda estar preparada também, principalmente, para talvez antecipar aí, porque esse ano aí talvez a gente possa ter o que está se projetando para esse ano, essa disputa um pouco maior por animais, hein?
E por falar então nessa programação já do pecuarista já se planejando para as compras, existe alguma janela que seja melhor aí, principalmente já que a gente está falando diretamente com você de Cuiabá, no Mato Grosso, existe já algum horizonte melhor de janela de compras por aí, Rafael?
Olha, isso depende muito da estação de monta, né, que existe na região, né, principalmente para a região de cada um, né. Mas geralmente aqui os próprios pecuaristas, eles começam ali em abril, ali já começa, final de março, abril, ali já começa a sair, a sondar mercado, a sondar algumas regiões para ver como que foi, como que está, né. Como que vai ser essa oferta, né, desses animais. Então, já começa a se sondar final de março, aí abril já, o mercado já está rodando bastante, e cada vez mais está tendo uma exigência por animais de alta genética, né, alta carga genética. Então, por isso que o pessoal está se antecipando, porque ele já tem essa leitura de onde estão esses animais, de quem oferta esses animais eles são até um pouco mais... um pouco mais caro aí, então, mas só que valem a pena. Então, o pessoal geralmente busca sair um pouco mais cedo do mercado para ver onde eles conseguem ter esses animais um pouco mais aí com carga genética aí para estar entregando resultado dentro da fazenda.
E Rafael, a gente está, como você comentou, né, vendo nesse começo de ano, né, os preços mais estabilizados, mais ali lateralizados, sustentados. A perspectiva de alta, ainda que seja a conta-gotas, o que que você vê para um horizonte para os preços da arroba daqui para frente?
Olha, esse início de ano, geralmente, como eu comentei, geralmente é estável, né? Janeiro e fevereiro são meses bem estáveis, aí poucas oscilações de mercado, tá? Caso, né, aí assim, um monitoramento que a gente pode observar são as condições que frigorífico vão apresentar para os pecuaristas, principalmente aí para maio, né? Logo, logo eles vão começar a surgir aí no mercado para estar desenhando abril e maio aí. Então, com base nessas estratégias, a gente já vai saber como que está também aí a oferta de animais, está mais favorável ou não. Mas geralmente, tá, Letícia, em anos igual 2024, nós encerramos 2024 com altas expressivas, no ano seguinte... Pecuarista ele já não gosta muito de ir para condições muito amarrada, né? São condições de contrato a termo e tudo mais. Então ele prefere, né, aqueles pecuaristas que fizeram termo e não fizeram um hedge de alta em 2024, deixaram o dinheiro na mesa e geralmente eles entram no ano seguinte aí sem tá fazendo essas estratégias, tá? Então, eu, particularmente, agora vou começar a monitorar, né, quais estratégias que os pecuaristas estão adotando, se eles estão indo mais para o balcão, estão optando mais, fazer mais estratégias de comercialização no mercado financeiro do que um termo com frigorífico, porque isso vai tudo ditar depois a escala de abate, essa própria resistência de entregar, não entregar esses animais aí.
E qual que é o risco disso, Rafael, de repente, dessa escolha estratégica de não fazer um contrato a termo, como você disse, né, de não entrar em 2025 muito amarrado? Porque a gente viu no apagar das luzes de 2024 a China fazendo um movimento ali que muitos analistas, né, do mercado de pecuária consideraram como protecionista, de querer investigar os principais exportadores de carne bovina, entre eles o Brasil, e até aumentar a taxação de 12 para 22% sobre a carne que seria exportada, portanto. Isso ainda está em andamento, não existe nada conclusivo por enquanto, mas é algo que dá para se manter ali no radar em 2025. Como que a gente consegue pontuar o principal comprador externo de carne bovina do Brasil e talvez essa estratégia do pecuarista de não querer se amarrar tanto nas vendas?
Esse é o grande risco do negócio, né? Quando você não tem estratégias bem claras para conduzir a sua comercialização. Eu não vejo isso como sendo, vamos se dizer, conservador, tá? O pecuarista ele tem que cuidar não só de estratégias que protegem ele de preço, mas em estratégias também que garantem escala de animais, tá? Então, você pode adotar dentro do seu planejamento, dentro do seu plano de engorda, diversas estratégias. Você não precisa adotar só um mecanismo, né? Existem várias e várias e várias estratégias aí, muito simples, que o pecuarista pode utilizar, porque, como você bem disse, né, pode surgir informações, né? ou situações que podem prejudicar, né, muito o preço da roupa do boi gordo por movimentos especulativos, em decorrência de uma informação, ou até mesmo uma cogitação de vaca louca, igual nós vimos nos anos anteriores, isso pode existir. E cada vez mais, tá? A carne brasileira, né, a carne bovina brasileira, ela está se tornando global. Então, assim como soja, assim como milho, ela está se globalizando cada vez mais. Ou seja, então, qualquer informação ou qualquer tipo de restrição que pode acontecer globalmente sobre a carne brasileira, o Brasil ele pode ser muito prejudicado, né? Não que seja um movimento que vai perpetuar, mas um movimento especulativo que pode fazer o preço da arroba cair, né, por um período. E aí, dentro desse período, você tem animais para abate e você não adotou nenhum tipo de estratégia. Então, o pecuarista ele vai ter que ter esse cuidado, ele vai ter que evoluir nesses mecanismos de gestão para não ficar nessa marcação a mercado, né? E é até difícil, Letícia, falar isso para o pecuarista, porque nós estamos num momento de estabilidade, né? Como que você vai falar para alguém num momento de estabilidade, no momento que está oportuno, no momento com bastante, com margem de lucro, você vai falar assim: olha, cuidado que você precisa se proteger. Então, o sentimento, né, muitas vezes, o sentimento ali em si que o pecuarista está vivenciando, talvez possa fazer ele cegar, né, ficar cego diante desses riscos de mercado que pode acontecer, né? E vocês sabem, né, vocês transmitem informações. Sabe que diariamente saem muitas informações aí que pode ter essa influência aí do preço da roupa do boi gordo ou de outras commodities também.
Perfeito, Rafael. A gente segue acompanhando então como que ficam os preços da arroba do boi nos próximos dias, nas próximas semanas. E claro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas e espero que a gente se fale mais vezes ao longo desse ano de 2025.
Letícia, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí. Um forte abraço para vocês, para a equipe de Notícias Agrícolas, que 2025 aí seja o um ano de muito sucesso e protagonismo no agronegócio, que é o que vocês vêm fazendo aí constantemente.
Amém, que assim seja. E para você, boa sorte e saúde, porque vem mais um pequeno por aí, né?
Com certeza. José está vindo por aí. Graças a Deus, um ano de 2025 bem abençoado.
Que bom, coisa boa. Tá aí, então estivemos com o Rafael Grings, ele que é consultor da Rede Agroconsultoria, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro, e de acordo com ele, lá no Mato Grosso, de onde ele fala, inclusive estava lá em Cuiabá, ele traz as informações de que os preços se mantêm estáveis nesse momento. No final do ano, ali para novembro, dezembro, houve uma certa alta, se aproximou ali diminuiu, perdão, o diferencial de base com São Paulo, agora já vai voltando à normalidade, em torno de 9% de diferença com a Praça Paulista, com o mercado físico ali no Mato Grosso, com uma média de 305 a R$ 310 a arroba do boi. Segundo ele, é um preço que remunera, porque esse boi que está sendo vendido agora, ele teve um custo relativamente baixo de produção. Então, é um custo em torno ali de 300, 230, perdão, R$ 240, com a reposição baixa, né, com a questão do preço do milho também baixo ali. Então, quando esse boi começou a ser engordado e agora está sendo vendido a esse valor, mesmo que tenha caído em relação àquele pico que a gente viu em novembro do ano passado. E segundo o Rafael, agora as atenções se voltam ao mercado de reposição. Segundo ele, vai ser uma briga de foice, nas próprias palavras dele. Os pecuaristas já observando o mercado, já ali analisando como que está o cenário, já analisando quem tem gado de reposição para vender, inclusive procurando vacas para comprar, justamente por causa daquele abate massivo que a gente viu ali 2023, 2024. Agora os preços tendem a ir lá para cima. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.